Muita gente não sabe o que é, nem para que serve, mas ele faz uma importante ligação entre a parte harmônica e rítmica da música. De forma geral, pode ser tocado de duas formas diferentes, o que causa uma grande polêmica. Eu estou falando do baixo, e nesse episódio aqui nós vamos falar sobre a vida de baixista. Bom, eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o Música em Debate, um podcast onde os grandes músicos se encontram para debater ideias, dividir experiências, levar informações para você. Eu também tenho um canal no YouTube, o Música Fácil, o link para esse canal no YouTube está na descrição do podcast, depois clica lá no link e vai lá porque tem muito vídeo bacana. E comigo aqui para falar do que é ser baixista, dessa vida de baixista, Lena Papini, que tocava com a Bula, gravou com a Kali, com outros diversos artistas da cena independente. Lena, o seu oi.
Oi, e aí, Léo, galera que tá escutando a gente, massa tá aqui.
Fernando Céspedes, também conhecido como Lula, ele é baixista, pesquisador, doutor pela USP, ele estuda música há muito tempo, percepção musical, gosto musical, certo? Fernando Céspedes, Lulo, seu
oi. Certíssimo, muito bom estar de volta, galera.
E Augusto Passos, um grande sideman, hoje ele toca baixo na banda do Lobão, também toca com outros artistas. Augusto, seu oi.
Fala, galera, beleza?
Gente, muito obrigado por estar aqui. Acho que vocês tocam pra caralho, vocês. Acho que vocês são três grandes baixistas aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, meio de sacanagem já. Que é o seguinte, quantas vezes vocês tiveram que explicar na vida de vocês o que que era o baixo e qual é a diferença pra guitarra? Lena, você tá rindo aí.
É um clássico essa pergunta,
não é?
Né? É um clássico, eu acho que todos nós aqui... Sei lá, não sei dizer quantas vezes, mas é uma grande pergunta que ronda a existência do baixista, né?
E qual é a melhor resposta para isso, Guto?
Ah, puta, depende. No âmbito familiar que acontece muito isso, né? Sempre chega aquele tio e fala assim, nossa, tá tocando a sua guitarra ainda? Aí você fala, tô tocando minha guitarra de quatro cordas. Geralmente eu respondo isso, assim.
E como é que explica? Se o baixo é... É isso, é aquilo, não é? Você explica?
Eu acho que dá pra explicar mandando o cara ouvir jazz ou funk ou outros sons que não tenham uma distorção cobrindo a guita, né, cara? Porque a função... a gente vindo de uma escola mais de rock é mais difícil explicar mesmo, porque muitas vezes a gente tá fazendo a mesma linha que uma guitarra que tá estridente, distorcida lá na frente na mixagem. Então a gente fica lá no fundo... E só percebem que a gente não tá lá quando a gente sai, né? Então, manda ouvir outros sons que não tem distorção, não tem guitarra, ou que o baixo tem outra função, aí começa a fazer sentido, eu acho.
Onde o baixo faça a sua função melódica, né?
Sim.
O próprio Paul McCartney, eu acho que seria um bom exemplo, assim. Onde Total. O baixo faz uma linha contrapontística, né?
Pode crer.
Total.
Já que você falou do Paul, eu ia perguntar mais pra frente, eu vou perguntar agora. Quais são os grandes baixistas da história? Além do Paul, eu diria também o Lemmy Kilmister. E aí depois vamos falar sobre Dedo ou Palheta, mas o Flea. Quais são os grandes baixistas? Assim, todo mundo tem que saber quem é.
Cada década tem os seus nomes, né? Nos anos 60, por exemplo, Paul, a Carole Kaye, Jerry Chaff, que era o baixista do Elvis, o baixista elétrico, né? Pra mim são os nomes principais, assim. Nos anos 70, Chris Squire, Geddy Lee, John Entwistle, do The Who.
Boa.
Puta, nos anos 90, Flea, Les Claypool.
Uhum.
Tipo, esses são os meus best heroes, assim, vamos dizer.
Lena, quem que você...
Cara, grandes nomes já foram ditos aí, né? Eu tenho procurado, nesses últimos tempos, ouvir... baixistas atuais, que não necessariamente são grandes nomes, né?
Uhum.
Mas, especialmente porque eu tenho adentrado mais durante nos últimos anos a música brasileira, além do rock, que foi sempre o que eu fiz.
Uhum.
Então, eu tenho conhecido, na verdade, baixistas que são grandes nomes, mas que não foram minhas influências a vida toda. E isso é muito massa, tem sido muito legal expandir esses horizontes no baixo, né? E eu tava até a caminho daqui ouvindo um podcast, um episódio que rolou com a galera da Francisco. O Gomes, baixista da Francisco El Hombre, é um grande baixista que eu venho descobrindo nesses tempos.
Uhum.
É um cara super criativo, super foda e manja muito de som, né? Manja muito de música e afins. Tem muita gente massa, né? Eu acho que essa... É, influências e tal, depende muito do âmbito, do gênero onde a gente trabalha, né?
Quais os nomes, grandes nomes brasileiros, assim, do momento? Além do Gomes, quem que você tem?
Cara, olha, tem...
Além de você, porque você é grande, mas...
Exatamente.
Bondade sua. Eu curto muito as bandas que estão rolando, tipo, Brasa, tem um... Eu não me lembro o nome dele agora, perdão, mas é um super grande baixista também. Tem bandas com mulheres, como a Mulamba, por exemplo, que tem duas minas que atuam no baixo, né? A Naira e a Érica, que são duas musicistas incríveis, que eu tenho o privilégio de conviver também, de ser brother e tal. Tem muita gente massa na cena independente, cara, e é muito legal garimpar esse.
O do Caio, do Selvagens.
É foda também, também curto.
Fernando Céspedes.
Cara, não tô tão ligado na cena atual, assim, mas eu diria uns nomes mais clássicos, assim. É, Jaco Pastorius, Vitor Wooten, mais na levada do jazz do groove, assim. Música brasileira, Arthur Maia, Cisão Machado.
Cisão.
É, puta, tem coisa pra caramba, meu.
E, gente, bom, na minha experiência de banda, assim, banda tem vários conflitos internos e sempre tem, sempre vai ter. O baixista fica ali entre na sua briga com o baterista na parte rítmica e tal, e sua briga na parte harmônica e melódica com o guitarrista, assim. Quantos conflitos e quais os principais conflitos que vocês veem nessas duas relações, assim, tanto com o baterista quanto com o guitarrista, assim? Como vocês resolvem isso?
Ah, não precisa ser briga, né?
Briga no bom sentido, né? E
com o vocal.
E com o vocal.
Cara, eu acho que o nosso melhor amigo é o batera mesmo. É, ainda mais falando de rock, que é um som que tem que ter muito pulso, né, cara? Muita pegada de ritmo é... Se você não tá ouvindo o bumbo, você tem que tá vendo o bumbo. Um dos dois. Pra você colar, né? Então, se a cozinha tiver ajeitada, o resto funciona. Mas também, se você descolar o ouvido do resto da galera, você começa a ir pra um outro lugar. Eu vejo o baixo muito como a cola, né, cara? Que tá pegando o ritmo, tá pegando a harmonia e melodia e tá misturando tudo.
Sintetizando,
tudo,
né?
Exato, deixar... O negócio fechado mesmo.
Então você concorda com a minha afirmação inicial aqui, que ele é muito importante fazer essa ligação entre a harmonia e a parte rítmica?
Sim.
Acho que é uma das principais funções, né, mesmo. E uma explicação boa para quem não sabe a diferença entre o baixo e a guitarra, é boa essa explicação também, para a pessoa entender essa função rítmica e harmônica do instrumento. Que faz essa cola mesmo, e eu acho que essa questão na banda com batera e guitarra e tal, é notório que existe uma relação com o batera por ser a cozinha e por ser... Eu acho que o palco e a vivência de uma banda, ela acaba trazendo uma conexão diferente entre as pessoas, né? Independente da função dentro da banda. Mas na minha trajetória, por exemplo, eu sempre tive uma conexão diferenciada com os companheiros e companheiras bateristas, por conta dessa coisa da gente ter que estar ali sempre colado nessa função e tal. As minhas relações sempre foram muito boas, tanto com batera, quanto com baixo, quanto com guitarrista e com vocalistas também.
Mas dá treta com vocalista, né?
A gente costuma brincar que tem um mosquitinho que morde o vocal, né? Tipo, o mosquitinho do vocal, assim, que é a pessoa que fica na frente e, na real, é a pessoa que costuma ter mais exposição e mais contato com o público. Então existem vários estigmas e várias piadas sobre isso. Mas eu acho que isso é uma questão muito mais pessoal do que da função que você exerce dentro de uma banda, né? Acho que você pode ser bem, muito da hora ou ser nada da hora, sendo o que for, sei lá. Mas as piadas são massa de existir.
E eu acho que essa relação que você comentou... Ela se constrói muito no processo de composição dos arranjos também, né? E como você vai montar essa hierarquia no arranjo, né? Porque o baixo ele tem uma função tanto rítmica, né? De fazer o groove, ele pode ser melódico. Ele é um instrumento, assim, N possibilidades, né? Então acho que você tem que medir sempre, o guitarrista vai vir com uma ideia harmônica e o quanto pra você não poluir muito, né? Pra você conseguir groovar ritmicamente com o baterista, deixar aquela harmonia clara, sem tomar outros espaços que seriam melódicos, da voz. Eu acho que o conflito que você falou chega nesse lugar, sabe? Uhum. Na hora de arranjar, por exemplo. Eu acho que todo mundo tem que ter o bom senso de abrir os espaços e deixar o baixo dialogar, a guitarra.
Uhum. E tem diversas formas, assim, todo mundo acha que tem uma forma... Não todo mundo, não sei, mas assim, tem diversas formas de tocar o baixo, né? Com o dedo e com a palheta, e mesmo com o dedo e com a palheta, de outras formas diferentes. Eu queria saber o que vocês acham disso. Dedo, palheta, depende da circunstância, assim, por exemplo, pega o Paul, tocava ou toca com palheta, né?
A maioria das coisas.
A maioria das coisas. Ele toca com o dedo também, né?
Também.
Mas o Leme, por exemplo, tocava com baixo distorcidão, palheta, quase como se fosse uma guitarra.
Sim.
O que vocês acham? Dedo ou palheta?
Eu acho que cada ocasião, todos são bem-vindos.
Uhum.
Dedo, palheta, slap, tapping. É isso, você tem que tocar em função. Se você gosta do timbre que tá rolando, eu mesmo gosto de variar bastante, assim, nos repertórios que eu toco. Quando eu quero baixo um pouco mais definido, eu acho que a palheta traz... Pesado e definido, a palheta acaba trazendo essa característica de maneira mais imprimida, assim.
Uhum.
E com o dedo eu procuro, às vezes, sons mais aqui perto do braço, onde uns sons meio Luizão Maia, vamos dizer assim, que tocava nesse...
Acho você toca com palheta, Helena? Não, só com
eu
só
toco
com
também toca com também? Palheta. Uhum. Eu acho que é uma questão do objetivo que você procura naquele timbre, nessa música específica. Eu, dentro do disco da Bula, por exemplo, gravei a maioria das músicas sem palheta, mas gravei com palheta também quando eu queria especificamente aquele tipo de som. Eu tenho uma banda que eu faço umas releituras também, com uma galera lá de Santos que chama Triácida. Essa banda é uma banda que eu... toco e canto, e por coincidência, eu não sei, eu me sinto melhor, me adapto melhor usando palheta
uhum.
quando tô cantando. Eu não sei se por conta de ser esse movimento mais violão, assim, canção, sabe? Me facilita nesse processo de tocar uhum. as linhas de baixo e cantar. Eu acho que quando eu comecei a tocar, há muito tempo atrás... Eu ouvia esse papo de palheta e dedo com uma relação com velocidade. Acho que talvez por conta da galera do hardcore e tal. Mas na real não tem a ver com velocidade. Tem a ver com o timbre mesmo, com o que você espera daquele som. É tudo Saquei. Massa.
Eu lembro que quando eu comecei a tocar, com uns 14, eu fazia aula numa escola. E o meu professor, eu já tinha um baixo, tocava com palheta. Porque eu queria tocar rock, eu vi os clipes, os caras todos tocavam com palheta, beleza. Meu professor me mandou jogar todas as palhetas fora.
Sério?
Falou, mano, para com esse negócio de palheta, você não é guitarrista. E eu, tipo, meio que introjetei aquilo, assim. Então, sempre que eu tocava, mesmo o repertório de rock, de metal, que é um som que raramente você vê uns caras tocando com o dedo, eu dedilhava. Aí, 2015, eu fui gravar o disco com o Graham Bells e... O produtor virou e falou, mano, esse som, por que você tá fazendo esse som com o dedo? É um som quadradão, pá, 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 pega uma palhetona mole e dum, 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 já era, cara. Você resolve o seu problema.
Uhum.
Então demorou, sei lá, uns quase 20 anos pra eu tirar esse preconceito que tava lá atrás de moleque, assim, de, meu, cara bom tocar com o dedo. E é exatamente o que eles dois falaram, cara. Você pode tocar com dedos, pode tocar com palheta, você pode tocar com arco se você estiver tocando um acústico, você pode tocar perto da ponte, perto do braço. Se você quiser fazer um slap, você faz. Se você não quiser fazer um slap, você dá uma unhada ali, dedilha com a unhada. É você conhecer seu instrumento, conhecer o som que você tá fazendo, pra você poder encaixar o seu timbre na hora que você quiser. Então, quanto mais versátil você for, acho que melhor baixista você vai ser.
Você vai ter um leque de trabalhos... Por exemplo, numa gravação, você pode chegar e já apresentar uma variação maior, né? Só que se você tem uma banda e tem um estilo e, tipo... Meu lance é tocar de palheta, eu acho super válido também. Uhum. Tipo, a gente tem, eu falei da Carole King, né, no começo. Ela tocava só de palheta e, meu, a mina gravou tudo, sabe, dos anos 60. Muitas faixas que a gente ouve.
Vários hits.
Vários hits, palhetona lá.
E vambora.
E, cara,
vambora.
Muitos sons que a gente imagina que foram feitos dedilhando, tipo sons de Motown, sons de funk, palhetada, cara. Vários caras groovando assim na palheta. Você só se liga quando você isola e pega o timbre do baixo e fala isso aqui é palheta, ou quando você vê vídeos mesmo.
É,
porque senão você fica meio nesse, ah, beleza, rock eu toco com palheta, se eu vou fazer um funk, um groove, um soul, eu vou dedilhar. E pra quê, né? Se limitar.
É. Vocês falaram sobre o preconceito, eu queria saber aonde que começou isso, tipo, porque na minha época de colégio também tinha isso. Tipo, tinha que tocar com o dedo. Todos os baixistas discutiam isso, tipo, meu, mas você vai tocar de palheta? Que absurdo. Tinha a ver com exibicionismo técnico, né?
Com certeza,
de você,
cara,
tocar rápido. Pode com
ser.
Os dedos.
Não, e o roqueiro tem muito isso de ser um virtuoso, assim, um cara que tá ali pra se mostrar, né, tecnicamente.
Performer
e tal.
E um jeito também de diferenciar da guitarra, né, cara?
É.
Também.
Ah, tá aqui a palheta, que palheta? Não precisa de palheta, mano. Eu sou baixista. Então,
pro seu tio perguntar menos vezes, né?
Exato.
Mas nessa mesma linha, assim, na guitarra hoje em dia é muito presente a questão dos pedais, dos efeitos e tal. No baixo, muita gente usa pedal e efeito, mas muita gente também não usa. Vocês acham que tem algum limite de efeito no baixo? Ou o baixo tem que ser mais limpão? O que vocês acham?
Eu acho sempre chato falar sobre limite, cara. Acho que limite é uma parada que não existe nesses aspectos. É muito pessoal, né? A música, ela tem esse poder e a gente tem essa arma na mão de fazer o que a gente tá afim de fazer, né? Eu já fui também, já tive essas questões também. Quando eu comecei a tocar baixo com 11 anos, as minhas referências eram plug and play, assim, total. Então eu espetava o baixo. Naquela época eu não passava nem no afinador, porque não tinha, né? Então era direto no ampli mesmo. E hoje em dia eu uso várias coisas, eu comecei a descobrir vários timbres. Eu tenho um parceiraço em Santos, que é o Renato da RD Custom, que me ajuda, ele constrói pedais e tal.
Uhum.
E é um super benefício, porque ele trabalhou alguns anos comigo na estrada e ele conhece bastante o meu som, assim, o que eu busco, né?
Uhum.
Então ele é um cara que, tipo, pô, preciso de um fuzz, ele faz um pedal sabendo qual é o som que eu gosto e eu tô curtindo bastante usar várias coisas. E continuo ouvindo essas piadas de guitarristas, porque eu uso aula, uso tudo, a galera fala, pô, mas parece um pedal board de guitarrista. Não enche meu saco, tá ligado? Eu gosto, cara, eu acho massa demais, assim... tem que usar, a galera tem que usar tudo que quiser. Às vezes não tá usando nada, às vezes tá usando um monte de coisa. E é tudo massa, véio, tudo válido, né?
Uhum.
Eu acho, eu complementaria, porque tem assim, o efeito, como ela falou, é muito chato ficar colocando limite, né? Música não... Justamente uma das graças do poder da música é essa abrangência que você pode colocar no seu som. Mas tem o efeito também como forma pra você, às vezes... preencher espaço, por exemplo, quando você toca num power trio, por exemplo. É muito interessante você ter um sinal do baixo com drive, por exemplo. Então, quando eu toco...
Tem menos instrumentos e tal.
Tem, você vai preencher uma outra grama de frequências, né?
Entendi.
Tipo, quando eu toco em power trio, geralmente eu mando dois sinais. Eu mando um sinal limpo, que é o base, e mando um sinal distorcido. E lá eu tenho pelo menos uns três tipos de distorção. Uma mais agressiva e outra mais branda.
Uhum.
Então, eu acho que o efeito você pode pensar ele como maneira criativa, tipo, como expressão e também como ferramentas para você preencher espaços que às vezes sem nada seria mais difícil, sem nenhum tipo de efeito seria mais difícil.
E tem uma outra questão que, meu, já faz uns 50 anos que o sintetizador substitui todos nós, né, cara?
É.
Uhum. Um cara com tecladinho, ele vira guitarrista, baterista. Claro que entra numa questão de preciosidade do timbre e tudo mais, mas, grosso modo, o cara com teclado MIDI é guitarrista, baixista, tecladista, saxofonista, o cara faz tudo.
Eu, inclusive, era a minha próxima pergunta, assim, porque eu falei do Caio aqui, o Caio, no Selvagens à Procura de Lei, ele gravou uma música com baixo sintetizador. Já conversei também com a Laura Al Frank, uma cantora maravilhosa. Ela gravou o tipo disco dela, muitas das faixas com o baixo sintetizador, quer dizer, o sintetizador está cada vez mais ocupando esse espaço também, né?
O sintetizador, a função dele é exatamente essa, ele vai simular qualquer timbre. E o que a gente está falando no limite, quando você vai botar o teu som para tocar, é quais timbres estão lá, quais frequências estão sendo ocupadas, como que aquela mix está batendo no seu ouvido e como aquilo soa para você. Não interessa se tem um baixo, dois baixos, cinco guitas, um pad de MIDI, um teclado. Então, às vezes o cara está na estrada, ele tem um tecladinho de 2/8, ele consegue compor o que ele precisa ali na hora. Então, sei lá, acho que essa conversa de...
Uma próxima barreira do preconceito, talvez.
Total.
De gravar algumas faixas, de tocar o Amen Júnior também. O Gustavo da Amen Júnior toca com Bass Synth, algumas faixas ao vivo, inclusive.
É uma conversa super datada, cara. Tipo, manda esse teu amigo catar coquinho, meu. Ah, parece guitarrista. O que você tá falando, não, mano? Ou você é músico, ou você não é músico.
Você tá falando uma coisa dessa, me respeita.
Essa coisa do MIDI, ela é cíclico, né? Porque isso já aconteceu, né? Tipo, nos anos 80.
Total.
Tipo, muito baixo synth, bateria eletrônica. E eu acho que aí veio o grunge e os caras falaram, não, vamos tocar como o roqueiro dos anos 70 de novo, ligar nos amplificadores valvulados. E agora a gente tá vivendo isso de novo e cada vez mais híbrido, né? Vai misturando. Então tem música que tem baixo synth, baixo elétrico. Então acho que...
Essa coisa hoje em dia também dos gadgets estarem na mão da galera, né? Tipo, eu tô fazendo uma pré de um som que eu tô preparando aí pra breve, autoral... No meu iPhone, no GarageBand, tá ligado? Tipo, e algumas coisas eu gravei na telinha usando aquela guitarrinha ali, tá ligado? Fazendo band, assim. E tipo, é engraçado porque é engraçado mesmo, na real. Mas funciona pra essa finalidade que é montar uma pré e tal de coisas que vão ser refeitas depois, né? Então tem essa facilidade também hoje em dia da galera estar na mão com gadgets que conseguem desenvolver um papel, saca? Tipo, não é tão difícil mais você gravar um som como já foi no passado, né? A galera tem esse acesso mais fácil. Eu acho que também o ouvido, a audição do público que tá vivendo nesse momento também vai se adaptando a isso, né, meu? Na época em que se gravava, sei lá, no rolo e tal, a galera ouvia mais esse som. E hoje em dia a galera ouve, consome um som diferente. Então tem toda essa coisa da época e da data e das possibilidades que a gente tem na mão. Não tem por que não usar, né?
O disco que mais ganhou Grammy esse ano, da Billie Eilish... A menina fez em casa, ela e o irmão dela.
É.
E assim, aí você bota pra tocar, falar o que do disco? Tem uma puta sonoridade.
É fudido.
Aquele timbrezinho lá, você acha facilmente, qualquer tecladinho tem aqueles timbres todos. Acabou, deve ter sido um mic qualquer de loja.
Cara, tem um vídeo muito massa no YouTube que eu recebi até do Lampadinha, me mandou pra assistir. Ela e o irmão abrindo as pistas e tal, mostrando as coisas, o quanto foi feito assim, dentro de um quarto simples. Alguns sons, alguns timbres são de equipamentos que estavam saturando mesmo, saca? Tipo, um sub tava lá estourando, tá ligado? E é toda uma concepção. Esse cara, irmão dela, provavelmente vai ser um dos grandes produtores do mundo, assim, em breve, tá ligado? Uma super concepção massa e um trabalho foda. Eu acho animal essa mina.
Ela é boa mesmo.
Ela é demais, eu gosto muito.
Vocês acham que o baixista é um... Não vou dizer raro, mas é difícil encontrar baixista. E talvez até mais do que baterista. E eu tô perguntando isso porque... Você, Helena, por exemplo, gravou o álbum da Kylie, que é um álbum maravilhoso aí, que é a banda do Egípcio e tal. Você também, Helena, tocava com Vespas. Não sei se toca ainda. Toca ainda?
Eu toco ainda, bom, eu nunca cheguei a entrar na formação das Vespas, né? Eu faço shows, mas então sim.
Você é side de várias bandas. O Guto também é side de várias bandas. O Fernando sempre tem a banda dele, tá tocando no carnaval agora, vai tocar com a Bia Sá, que é uma cantora. Quer dizer, é fácil encontrar trampo de baixista? Claro que tem que ser bom, e vocês são bons, mas é fácil achar trampo a partir do momento que você sabe tocar, toca bem, é um grande músico? É fácil? Como é que é essa vida de sideman também, assim, Guto, você aqui?
Cara, eu acho que, assim, existe uma demanda, assim, de mercado. E aí, além de tocar bem, eu acho que eles vão concordar, envolve outras coisas, né? Disponibilidade, compromisso. Ultimamente, eu acho que isso não só para os baixistas. os músicos, eles, a gente teve que passar por um processo de atualização, né? Até por causa dos processos MIDI, tipo isso. Tem um disco que mais premiado do Grammy foi feito quase inteiro com livraria do Kontakt.
Uhum.
E muito bem produzido, aliás. Eu acho que tem uma demanda, mas assim, eu, por exemplo, eu tô fazendo o show do Thiago Petit agora. Lá eu toco teclado e baixo.
Ó, só.
Então, programei os samples que são disparados durante o show também. Então, assim, pra se manter no mercado, tem um mercado de gravação pra você ir lá e tocar seu baixo, mas principalmente como sideman, hoje a galera não tá procurando só, tipo assim, ah, um simples baixista. Ah, você vai lá e vai tocar sua linha de baixo. Geralmente, pelo menos nesse mercado que eu tô circulando, ah, mas faz um synth bass também, uhum. Tem um teclado, ah, pô, dispara alguma coisa aí num controlador MIDI. Então acho que tem mercado.
Tem que ter versatilidade.
Sim, agora o sideman dessa era é isso. Ele tem que saber, além de tocar bem o seu instrumento, eu acho que tá ligado nessas coisas que permeiam esse show business.
Lena.
Olha, eu acho que o trabalho do músico e de quem trabalha na cena independente, sei lá, é sempre uma aventura, né? E uma vida, tipo uma montanha russa, assim, altos e baixos, às vezes muito trabalho, às vezes zero trabalho. É muito louco essa demanda, ela não, eu, pelo menos na minha vida, nunca tive muito como me programar por mais de um mês, saca? Tipo...
Você diz próximo mês você tem dados, mas
em termos
você
de
não
agenda
sabe.
Mesmo, uhum. Assim, sabe? É óbvio, tem trabalhos que a gente tem uma programação, mas às vezes surge muita coisa, de repente pinta umas emergências. Eu costumo fazer muito esse tipo de trampo de uma hora pra outra, assim, sabe? Eu acho que a galera tá meio acostumada a me chamar na hora que tá precisando numa fogueira, assim, saca? Eu já fiz muitos trabalhos assim. Deu um BO, sei lá, em 2018 eu fiz um subs pra Carol Navarro, da Super Combo, uhum. Que é uma grande baixista também. No momento em que ela quebrou os dedos no carnaval e dali uma semana tinha que fazer show, saca? Então vira aquela loucura a sua vida, que você vai sentar
tirar
um repertório gigantesco de som autoral e tal. E depois, em alguns momentos, você tem mais tempo pra trabalhar tranquilamente. É uma loucura, assim, mas é uma loucura massa que acaba ensinando muito, saca? Pra mim sempre foi um grande aprendizado. Como eu venho de uma escola, de ter aprendido a tocar dentro de uma igreja evangélica, essa coisa de ter que tocar sem saber exatamente, sem conhecer exatamente a música e tal, porque às vezes a gente tava na igreja ali, sentado, eu e meus irmãos, e vinha uma tiazinha, senhorinha da igreja, queria cantar uma música que eu nunca ouvi na vida, saca?
Uhum.
E aí a minha mãe falava assim, vai lá acompanhar a dona Lídia, tá ligado? E aí a gente aqui chega lá e exercitar o ouvido e a intuição, né, cara? E isso é um puta aprendizado. Eu não sei como é, assim, sei lá, existem muitos mercados, existem muitos baixistas e tal, na cena... Onde eu atuo, eu acho muito massa. Existem momentos em que tem essa tranquilidade de conseguir programar melhor, vai fazer um freela, vai gravar um som com a banda e tal. E existem esses momentos de loucura total que chega alguém e fala, preciso que você toque amanhã e vai que vai, saca?
Importante estar pronto pra todas as ocasiões, né? E Lulu, tem um mercado novo surgindo aí, que é esse mercado do carnaval, né? Que não é tão novo mais, mas abriu portas, né?
É, cara, são 700 blocos em São Paulo, né, cara? E de todo... Imagino que a grande maioria é percussão só.
Uhum.
Mas tem muita gig pra baixo, pra guitar, pra teclado, pra cantor. Uhum. E é isso que ela falou, cara. Às vezes você cai numa roubada, entre aspas, que é um repertório de 30, 40, 50 músicas pra semana que vem. E às vezes você já toca metade daquele repertório em outro tom, já tá na mão, no dedo, você pode tomar uma cerveja tocando, só que, pô, você tem que...
Só que não.
Então você conhece, o que é pior ainda, né? Do que conhecer a música em outro tom.
Sim.
Uhum. Então, mas é, esse é o grande aprendizado, cara. Imagina a Dona Lídia lá, cara, entra em qualquer tom, olha pro lado, é tal, e vai, né?
É a melhor escola essa.
Né? É a melhor escola, cara. Eu não tô tão, eu não tô tão dentro desse mercado quanto eles. Eu tenho outras coisas rolando fora o trampo de baixista, mas eu assino embaixo, cara. Tanto a questão da escola de aprender, aprender a tirar, aprender a tocar de ouvido, pegar um repertório rápido, trabalhar a memória, trabalhar a tua noção de campo harmônico, saber pra onde você pode ir, pra onde você não pode ir, quanto essa questão de não ser um baixista contratado. Você não vai chegar lá e fazer tua linha. O que, que o som precisa? Tá precisando de um synth, de um pad, de um backing vocal, de uma programação, enfim. Quanto mais você tiver essas armas no arsenal, mais trampo você consegue, né?
É, isso tem a ver com o que ela falou sobre a montanha-russa, né? Porque a gente tá... o carrinho dessa montanha-russa acaba sendo o mercado, né?
É.
Então, assim, antigamente, pô... Eu tocava na Volver em 2012, a gente viajava com... Sei lá, só a banda tinha 5 pessoas, mais equipe. E assim, era difícil, mas não era uma questão. Hoje em dia, pra você colocar uma banda de 6 pessoas, 5 na estrada...
Tenho visto muito isso, assim, cada... Tipo, o artista tem diversas versões de show. Uma versão sozinho, uma versão com mais uma ou duas pessoas e uma versão banda inteira.
Exato.
É. Né? Isso tá rolando muito, né?
Quando vai enxutar, normalmente o primeiro a rodar é o baixista nessas gigs, né?
O baixista...
Faz o cara do teclado fazer o baixo.
É, o baterista também,
o baterista,
né?
Roda solta também.
Hoje, por exemplo, o baterista que não tem uma controladora pra disparar coisas e sons eletrônicos...
Já era.
É, tipo, não é que já era. Ele fica mais difícil. Ele vai ter que ter um trabalho mais... Falando do mercado que a gente tá, né? Que é esse mercado... Então, é isso, assim. Eu acho que não é só pro baixista, mas eu acho que o músico, ele tem que se atualizar. Nesse sentido, sabe? Trabalhar com samples. Aí surge outra demanda, porque como tem muita programação nos shows, acabou vindo a necessidade de tocar clicado, por exemplo. Que é uma coisa que muita gente ainda não gosta, ou tem preconceito, né, com isso.
Ou dificuldade mesmo, porque é um puta trampo, né, cara?
É, não é fácil.
Gente, é isso. Deixei de falar alguma coisa da vida de baixista, vocês que são baixistas? Tem algum tópico? Falamos o quê? De dedo, palheta, efeito...
Bolhas, calos.
Não, mas ainda machuca muito tocar baixo, né?
Às vezes.
Às vezes sim, cara. Às vezes sim, dependendo do que você for fazer. Dependendo se você tá um tempinho sem... Olha lá. Ele uma bolha tá com sangue aqui no meio da nossa roda.
Cara, vocês tocam mais de 20 anos e ainda faz bolha?
Mas às vezes você fica uma semana parado, chove bastante... Fica úmido aqui e tal, aquele calinho vai embora, aí você pega um ensaio de 4 horas.
É, já era.
Eu tô com uma bolinha também agora, foi exatamente essa parada aí. Uma semana sem tocar tanto, aí fui em casa estudar um repertório mais pego, assim. E aí fiquei, me sentindo de novo baby.
Jovem, total. Mas na direita, né? Esquerda...
O meu é sempre o baixo acústico. Que ele fica lá, eu trabalho muito com elétrico. Aí o baixo acústico ali, encostado, aí pinta alguma coisa, lá vai.
O acústico aí é mais difícil?
Não, ele me machuca.
Ele é mais difícil.
Ele tem uma dificuldade, assim. Ele tem um lance. Ele é um instrumento genioso.
Você tem que domar, né, cara? Eu lembro quando eu comecei a estudar acústico, eu achei uma playlist de um baixista. Se não me engano, o nome dele é Michael Klinghoffer. Ele tem uma série de vídeos, os primeiros 5 vídeos é como segurar, ficar em pé do lado do baixo, apoiar, descansar, sabe?
Louco, né?
Antes de tocar a primeira nota, né, cara?
Eu já preciso de uma escada pra começar, porque aquele instrumento duas vezes o meu tamanho.
O Cizão Machado tinha uma frase boa, eu estudei com o Cizão, né? Ele falava que o relacionamento com baixo acústico é com uma mulher argentina, marxista, advogada, que é mais alta do que você.
É bem isso, tem que tratar muito bem.
Exato, tem que ter ali uma dedicação.
Gente, obrigado, Lena, Fernando, Augusto, por ter vindo aqui. E, pra quem não sabe, eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o Música em Debate. Tem vários outros episódios aqui no podcast, no seu distribuidor favorito, no Spotify. Agora estamos no Deezer também, no Google Play, no Apple Play. Estamos aqui no Estúdio Teses gravando a produção executiva de Camila Rondon. A edição de áudio e gravação de áudio é de Vitor Santos. Pessoal, é isso. Super obrigado. Escutem outros episódios do podcast e até a próxima.